Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Fala galera, tá começando mais um podcast Texanos Brasil aqui no Fambonanet. Hoje nós vamos falar do próximo confronto do Houston Texans contra o Baltimore Ravens e falar um pouco do último jogo que foi na semana 9 contra os Jaguars em Londres, uma vitória de 26-3. Nessa semana agora a gente não jogou, teve um bye, mas mesmo assim vamos falar como a rodada foi boa pra gente, mesmo sem a gente jogar. Bom, primeiro falando sobre o jogo da semana 9 contra os Jaguars, primeiro jogo da história dos Texans em Londres, 26-3, uma vitória fácil, mas que no começo não aparentava ser tão fácil assim. Ficou muito mais fácil no final, no último quarto, quando a gente conseguiu duas interceptações e dois fumbles recuperados, sendo um resumo breve do que foi esse jogo. Vamos aos destaques da partida. Primeiro, alguns comentários negativos, que apesar do jogo ter sido muito fácil, 26-3, o time cometeu muitas faltas, principalmente a linha ofensiva, com muita falsa, muita segurada. No total foram 7 faltas para 60 jardas. Em um jogo mais complicado, isso pode acabar custando caro. E o erro de extra point. O Kevin Ferber errou mais um, foi o quinto na temporada. Até a semana 9 ele era líder junto com o Vinatieri, mas o Vinatieri conseguiu errar um essa semana de novo. Então o Vinatieri errou 6 e ele errou 5, são os dois kickers com mais extra point errados. Nesse último foi bloqueado, ele não teve tanta culpa assim, mas extra point não pode errar. Mesma coisa, num jogo fácil igual esse, com placar apertado, tudo bem, mas em jogos, o Texans que tem costume de ter jogos decididos por poucos pontos, esse um ponto faz diferença. E um ponto negativo desse último jogo que me preocupa muito para o jogo da frente. A gente não conseguiu parar o jogo corrido do quarterback. Não sei se é porque não estava esperando, mas o Gardner Minshew teve 4 corridas para 34 jardas, geralmente em descidas importantes, em terceira descida, descidas longas. Por outro lado, paramos o Leonard Fournette para apenas 40 jardas corridas. Então, assim, a defesa contra o jogo corrido foi muito bem, só que não conseguimos parar tão bem assim o quarterback. Além da defesa contra o jogo corrido ter ido bem, o principal destaque dessa partida foi o nosso jogo corrido, que no total foram 216 jardas e um touchdown corrido, em 34 carregadas, que deu uma média de 6.4 jardas por corrida, o que é muito bom. O Deshaun Watson de novo muito bem, ele vem jogando num nível para brigar por MVP, ainda está um pouco atrás do Russell Wilson e brigando com o Lamar Jackson nessa segunda posição da corrida por MVP. Ele teve só 201 jardas e 2 touchdowns, mas algumas jogadas absurdas escapando de blitz, assim, dando passe já com 2 jogadores pendurados nele, algumas coisas assim muito impressionantes. E como falei também, no final os turnovers fizeram a diferença, foi para garantir a vitória. E o nosso pass rusher, o primeiro jogo sem o J.J. Watt, tinha preocupação de como seria. O primeiro tempo o pass rush foi bem fraco, não conseguiu nada, mas depois que se acertou foram 4 sacks e 3 tackle for loss, que é uma quantidade considerável, né? E então mostrando que consegue ter um pass rush eficiente mesmo sem o J.J. Watt, que é um dos melhores pass rushers da liga. Sobre destaques individuais, o Brandon Scarlett foi quem apareceu nessa ausência do J.J. Watt. Ele teve 2 sacks, 1 tackle for loss e 1 fumble forçado. O Justin Reed teve 1 passe defletido e 1 interceptação. O Adai, também safety, também teve 1 passe defletido e 1 interceptação. O Conley, que foi nossa troca com o Oakland, era um dos poucos cornerbacks saudáveis nesse jogo. Jogou muito bem, assim, lances importantes ele conseguiu desviar alguns passes, não deixando o wide receiver completar passe. E um outro jogador que surpreendentemente apareceu nesse jogo, mais voltado para o pass rush mesmo, é o Brian Body Calhoun, que conseguiu forçar um fumble, ter um sack, 2 tackles. Ele foi o primeiro jogo dele, pelo menos os primeiros pontos, estatísticas que ele colocou esse ano. Ele é um cornerback que foi contratado pelo Texas nessa ausência de jogador que a gente teve agora, esse tanto de lesão. Então, o corpo de cornerbacks, com a volta de todos os jogadores como Bradley Robbie, Jonathan Joseph e o Lonnie Johnson, aparenta que ser um corpo de cornerbacks bem melhor do que o do ano passado já. Destaque no ataque, igual eu já falei, Carlos Hyde com 160 jardas, né, o jogo corrido foi o grande destaque. Carlos Hyde, 160 jardas, infelizmente teve um fumble depois de correr mais 60 jardas, um fumble na linha de 2, que era o touchdown para coroar a partida dele. O Duke Johnson, que foi muito mais importante no jogo aéreo, recebendo 68 jardas, mas teve só 13 jardas de corrida e um touchdown de corrida. Então, nessas poucas jardas corridas, nas poucas tentativas de corrida que ele teve, enquanto o Carlos Hyde teve 19 e o Duke Johnson teve só 7 tentativas de corrida, mas o Duke Johnson conseguiu esse touchdown. O Mark Sharpin, que é o nosso left guard, continua jogando muito bem, tanto na proteção do passe quanto no jogo corrido. E o Titus Howard, que estava voltando de lesão, uma lesão lá na semana 5 ou 6, que na hora do lance todo mundo acreditou que ele estaria fora da temporada, mas ele conseguiu, já voltou a jogar e tem um papel muito importante no jogo corrido. Foi nossa escolha de primeiro round do draft, foi bastante criticada na época por vários especialistas nos Estados Unidos, vários especialistas aqui no Brasil, a gente mesmo aqui do Texanos Brasil, a gente achou que tinha sido um reach, que era um jogador que daria para buscar o segundo round, mas ele tem se mostrado um dos melhores tackles, se não for o melhor tackle dessa classe, mas já vem se mostrando como um dos melhores tackles da liga jovem, assim, com potencial. Então, a gente sabe que é só a primeira temporada, mas a linha ofensiva dos Texans melhorou muito, lembrando que nesse jogo a gente estava sem o Laremy Tunsil, que é o left guard titular, e mesmo assim a linha conseguiu proteger muito bem o Deshaun Watson. Assim, teve apenas 1 sack contra essa defesa dos Jaguars, que é muito boa. Assim, muito dos sacks não terem acontecido também é mérito do Watson, que quando o sack estava para acontecer, ele conseguia dar o passe, ele se livra mais rápido da bola. Que o Deshaun Watson melhorou muito nisso nesse ano. A linha melhorou e ele melhorou nisso. Então, e agora com essa semana de bye, vários jogadores recuperados. Will Fuller já voltou a treinar. Laremy Tunsil é esperado que jogue novamente. Então, para essa próxima semana, a gente já espera que todos os jogadores, assim, Bradley Robb, Jonathan Joseph, Lonnie Johnson, Toshan Gibson, todos esses lesionados têm grandes chances de voltar. Bom, falando dessa semana 10, que foi uma semana de bye, que a gente precisava muito, foi muito importante para os Texans ter esse descanso, porque, igual a gente falou, estava com muita lesão mesmo, assim, já, principalmente na secundária. Só o J.J. Watt não vai ter como voltar, infelizmente, está fora da temporada, mas todos os outros ainda têm chance. Passando rapidamente nos jogos que a gente tem um interesse direto, que são os da nossa divisão, os Titans conseguiram uma vitória surpreendente contra os Chiefs. Ninguém esperava que os Chiefs, na volta do Mahomes, perdesse, e perdeu, assim, um jogo emocionante com um field goal desviado no último lance do jogo. Então o nosso rival de divisão ganhou um jogo que não era esperado que ele ganhasse. Por outro lado, o Indianapolis Colts conseguiu perder em casa para o Miami Dolphins, que também não era esperado que isso acontecesse. A gente já estava contando que a gente perderia a liderança da divisão, mas o Dolphins aprontou essa gracinha para cima dos Colts em Indianapolis, e agora a gente é líder isolado da divisão com 6 vitórias e 3 derrotas, enquanto os Colts têm 5 vitórias e 4 derrotas. O Tennessee Titans tem um jogo a mais, só com 5 vitórias, e vai descansar essa rodada. E o Jacksonville Jaguars descansou na última, tem só 4 vitórias e 5 derrotas. Pensando num cenário de playoff, ser primeiro ou segundo cabeça de chave para ter o bye, atualmente o Texans estaria em terceiro na AFC. Primeiro, New England Patriots, com 8 vitórias e 1 derrota. Em segundo, Baltimore Ravens, com 7 vitórias e 2 derrotas, que é o nosso próximo adversário. E o Ravens, que foi responsável por essa derrota do New England Patriots. A primeira derrota dos Patriots na temporada foi feita pelos Ravens, que é o nosso próximo adversário em Baltimore. E logo na nossa cola tem os Chiefs, com 6 vitórias e 4 derrotas. Tem um jogo a mais que a gente e o mesmo número de vitórias. Eles têm uma derrota a mais, que é exatamente essa para os Titans, que ninguém esperava. Baltimore, nosso próximo adversário, igual eu falei, conseguiram ganhar dos Patriots. Pode ser considerado o melhor ataque da NFL. Ele é o ataque com maior número de pontos por jogo, anotando em média 33,3 pontos por jogo. Isso sim é uma pontuação muito alta. E o grande destaque, além do quarterback Lamar Jackson, é o jogo corrido como um todo. Eles estão com uma média de quase 200 jardas corridas por jogo. O Texans tem uma boa defesa contra o jogo corrido. Tem que ver o quanto isso vai ser, quanto a gente vai conseguir parar esse jogo corrido. Nós somos a terceira melhor defesa contra o jogo corrido, cedendo em média só 84 jardas por jogo. Então, assim, vai ser o melhor jogo corrido da liga, o maior pontuador de média da liga, contra uma defesa que é boa contra o jogo corrido. Uma defesa boa contra o jogo corrido e, por outro lado, muito ruim contra o jogo aéreo, por causa dos desfalques secundários. Assim, a quarta pior contra o jogo aéreo. No total, a defesa dos Texans, em termos de jardas cedidas, ela fica na metade ruim, assim, entre as 16 piores. Não que a defesa dos Broncos seja muito boa, dos Ravens, mas em termos de jardas totais por partida, a dos Ravens é um pouco melhor, e em termos de pontos por partida é praticamente a mesma coisa, média de 21 pontos cedidos por partida. Bom, falando do Ravens, não tem como não falar do Lamar Jackson, que teve um excelente jogo na semana 10, teve um excelente jogo contra os Patriots, que eram tranquilamente a melhor defesa da liga. Ele conseguiu, pela segunda vez no ano, ter um pass rating de 158,5, que é o pass rating perfeito. Dois jogos em um ano de pass rating perfeito não acontecia desde de 2016 ou 2017 com o Ben Roethlisberger do Pittsburgh Steelers. Então assim, todo mundo falava, ele é um corredor que passa a bola. Mesmo ele tendo esse estigma de ser um corredor que passa a bola, tem se mostrado um excelente passador. Ele tem já mais de 2 mil jardas de passe e impressionante 702 jardas corridas. Ele tem mais jardas corridas que o Mark Ingram, que é o running back do time. Ele tem 6 touchdowns corridos e 15 de passe, com um pass rating muito bom de média. E além desse do Lamar Jackson, os Ravens também têm uma defesa, uma defesa que impõe respeito. Assim, a secundária com a contratação do Marcus Peters agora, durante a temporada, é um time que não, assim, tem uma secundária com o Earl Thomas de safety, que consegue marcar muito bem a dupla de cornerback com Marlon Humphrey e Marcus Peters. É uma das melhores duplas de cornerbacks da liga. Esse é um jogo chave para o Houston Texans. Igual eu falei, eles estão em segundo na seed geral da AFC. O Texans está em terceiro. Para o Texans brigar por essa rodada de bye, tem que vencer esse jogo, apesar de ser fora de casa. Então, assim, uma derrota seria aceitável, porque é um time forte, fora de casa. Mas a importância dessa vitória para a continuidade, já pensando em playoffs, é muito grande. Agora o Texans tem 3 jogos muito difíceis na sequência, que é esse contra os Ravens, depois em casa contra os Colts e em casa contra os Patriots. São, assim, uma sequência muito difícil, sequência que a gente enfrenta os dois melhores times da AFC e que a gente enfrenta o nosso principal rival de divisão. O ideal seria conseguir sair com no mínimo 2 vitórias nesses 3 jogos. E se conseguir sair com as 3, excelente, porque os 4 últimos jogos não são tão difíceis, em teoria. Mas mesmo assim é muito, muito complicado. Vai ser um jogo, não acredito que seja um jogo com placar baixo. São dois times com ataques muito bons, muito explosivos, dois cornerbacks muito jovens, dinâmicos. O Deshaun Watson tem um braço mais forte e tem mais experiência e tem melhorado muito esse ano. E o Lamar Jackson tem conseguido correr muito, muito, muito fora do normal. Um esquema de jogo completamente diferente, que não completamente, assim, o Texans não enfrentou nenhum quarterback tão móvel nesse ano, não vai nem enfrentar. Ele é o quarterback que mais corre desde o Robert Griffin, desde 2016. Os times do Washington com o RG3 e o time do 49ers com Colin Kaepernick, que eram quarterbacks que corriam muito, que corriam tanto ou mais que os running backs dos times. Então cria uma ameaça muito grande. Eles usam muito bem os tight ends também, que era uma dificuldade dos Texans ano passado. Esse ano a marcação contra tight ends melhorou muito, principalmente se voltar o Lonnie Johnson, que tem ficado especialista em marcar tight ends. O ponto mais importante desse jogo para os Texans é conseguir parar o jogo corrido dos Ravens. É, um time que tem quase 200 jardas de média de corrida por jogo é muito acima do, o Texas tem cedido só 85, 200 é mais que o dobro, é muito acima do segundo time com mais jardas corridas, que tem só 160. E esse jogo corrido, principalmente o Lamar Jackson, eles dependem muito disso. Se o Lamar Jackson não estiver conseguindo ele correr com a bola e o time impor um jogo corrido forte, ele passa a ter dificuldade para, se tiver que só dar passe, se começar a ser um time que tem que correr atrás do placar dando passe, passa a ser um time mais previsível e congela um pouco o Lamar Jackson, o quarterback. É um jogo, poderia ser um jogo de prime time, de Monday Night, alguma coisa assim, mas vai ser um jogo no horário normal, no meio da tarde. Ainda não vi ainda a escala da ESPN para ver se o jogo vai ser transmitido, mas acredito que se eles ainda tiverem como escolher qual jogo transmitir, esse jogo dos Texans tem tudo para ser um dos que vão ser transmitidos. Então, mais um jogo dos Texans com transmissão esse ano. Vai ser transmitido, é confirmado na ESPN às 15 horas. Mais um jogo dos Texans com transmissão. A gente já tem garantido ainda mais dois jogos com transmissão garantida, que vão ser o de segunda à noite e o de quinta à noite, contra segunda à noite e quinta à noite, vão ser na sequência, vão ter as próximas três semanas televisionadas em sequência. Na semana 11 agora contra os Ravens, a semana 12 nosso jogo contra os Colts vai ser o Thursday Night, então é na quinta noite, também com transmissão ao vivo para todo o Brasil. E o da semana 13 contra o New England, semana 13, que já é a semana de ação de graças, então tem três jogos na quinta e os outros no domingo. Nosso jogo vai ser o jogo de domingo à noite, o Sunday Night. Então, os próximos três jogos vão ser televisionados. Eu não sei, mas acredito que essa é a temporada com mais jogos transmitidos do Houston Texans. A gente já teve cinco jogos transmitidos. Agora vamos ter mais três, podendo até ter mais um mais para o final da temporada, algum jogo importante ou alguma coisa assim. O que é muito bom para a gente que quer acompanhar os Texans, que consegue acompanhar ao vivo, ver todos os jogos, e mostra o tanto que o time está mais forte até nos olhos da imprensa nacional, que escolhe os times. São jogos bons de assistir. Esse ano o Texans teve vários jogos decididos no final, jogos com muitos pontos. O Deshaun Watson tem feito jogadas excelentes. A gente tem jogadores de nome como o DeAndre Hopkins no ataque também. Então, é um jogo, assim, é um time que, assim como o Baltimore, é um time que tem tido muitos jogos transmitidos, porque é um time bom de assistir por causa do Lamar Jackson. Essa curiosidade, como que está funcionando. Vamos fazendo um comparativo posição por posição entre os times. Atualmente, muitos especialistas colocam o Lamar Jackson na frente do Deshaun Watson como um dos principais na corrida para MVP. Eu ainda acredito que o Deshaun Watson é melhor. Ele não tem esse aspecto de jogo corrido tão grande, mas as jogadas que ele consegue fazer, e assim, ele tem quase 500 jardas a mais de passe do que o Lamar Jackson, na mesma quantidade de jogos. Os running backs, nossa dupla de running backs, o Carlos Hyde e o Duke Johnson, estão muito bem. O Mark Ingram e Gus Edwards dos Ravens também estão bem. Acredito que os running backs deles podem ser melhores, mas por causa da nossa linha ofensiva que está melhorando a cada jogo, a gente tem um jogo corrido muito consistente também, pensando só em running backs, porque tirando o Lamar Jackson, os running backs deles conseguem muitas jardas por causa dessa ameaça do quarterback também correr. Tem sempre dois jogadores com possibilidade de corrida. O corpo de wide receivers, que eu acho que é uma das nossas posições mais fortes, não tem muita comparação. O principal wide receiver o jogador com mais jardas recebidas do Baltimore é um tight end, que é o Mike Andrews, com 523 jardas. E do nosso lado a gente tem o DeAndre Hopkins com 665, que é um número até abaixo para o que a gente está acostumado dele, mas a gente tem Kenny Stills, Will Fuller, Darren Fells de tight end jogando muito bem. O Will Fuller, que mesmo com poucos jogos, ele ficou um tempo lesionado, ele tem muitas jardas. O wide receiver Marquise Brown é o com mais jardas recebidas do Baltimore. Não é nenhum jogador que impressione tanto assim no mano a mano. Nós temos agora um grupo de cornerbacks que consegue marcar. Se todos realmente estiverem de volta, vai ser fundamental essa marcação nos tight ends. Então, para a nossa defesa conseguir tomar pouco ponto e deixar nosso ataque produzir, é fundamental controlar o jogo corrido e a marcação nos tight ends, que tem sido dois pontos fortes dessa defesa, além dos turnovers que nossa defesa tem produzido constantemente. Sempre tendo algum turnover no jogo, que é muito importante continuar com essa marca. Igual eu falei, vai ser um jogo com muitos pontos. Nosso ataque conseguiu produzir bem quase todos os jogos. A gente teve o segundo jogo da temporada, foi o primeiro contra os Jaguars e depois o contra os Panthers, que não foram bons jogos ofensivamente, mas contra os Jaguars a defesa segurou e a gente venceu. Contra os Panthers, infelizmente, a gente perdeu. Para vencer esse jogo, do lado do ataque, nós não vamos poder depender tanto dos wide receivers, porque os Ravens têm uma boa defesa contra o passe, assim, com bons nomes. Estatisticamente não é das melhores, mas é consideravelmente melhor que a dos Texans. Mas, por outro lado, eles não têm uma defesa, assim, um pass rush tão impressionante assim. O Texas já enfrentou pass rush muito melhores, times que conseguiam pressionar o quarterback com muito mais eficiência do que os Ravens. Eles no total da temporada é um time que tem 16 sacks, o que é pouco se considerar, por exemplo, os Texans, que não estão com um pass rush excelente com a saída do Clown e o J.J. Watt. Os Texans têm 21. Os Texans têm 21 sacks e 45 tackle for loss, enquanto os Ravens têm 16 sacks mais 46 tackle for loss. Então, assim, não é um front seven tão impressionante, mas, por outro lado, é uma secundária muito mais consistente, que já teve 8 interceptações e 44 passes defletidos, enquanto os Texans 43 passes defletidos, mas só 5 interceptações. Então, não é um jogo que a pressão ao quarterback é tão importante assim no caso da defesa dos Texans. É claro que é importante, mas é muito mais importante conseguir conter o Lamar Jackson dentro do pocket, que ele não saia jogando de corredor, e marcar ele muito mais como um corredor do que como um passador. Como o corpo de wide receivers dos Ravens não é tão impressionante, acredito que uma marcação homem a homem seria bem efetiva, mas pelo medo do jogo corrido do Lamar Jackson, pouquíssimos times têm mandado marcação homem a homem contra os Ravens, porque você mantendo a marcação em zona, você tem mais pessoas protegendo o jogo corrido, que é a grande arma desse time. Uma previsão bem otimista para esse jogo. Eu acredito que os Texans têm total condições de vencer, principalmente por estarem vindo da semana de bye. Estão mais descansados, isso na NFL faz muita diferença. Todos os jogadores que vão voltar de lesão, nosso corpo de recebedores, que é muito bom, com a volta do Will Fuller, vamos ter de novo Hopkins, Fuller, Kenny Stills e o Darren Fells e o Jordan Akins de tight ends recebendo, que tem sido a melhor temporada da carreira do Fells e uma das melhores temporadas de tight ends nos Texans, considerando a dupla de tight ends, uma das melhores temporadas de tight ends nos Texans nos últimos anos, já que eles já combinaram para quase 500 jardas e 8 touchdowns, têm sido muito importantes. E hoje nós tivemos a notícia que o Jordan Thomas voltou a treinar. Ele ainda provavelmente não vai jogar esse jogo, ele pode ficar mais 2 jogos de fora e ser ativado da injury reserve, então teríamos um terceiro tight end que também ano passado foi muito bem recebendo. E é um tight end teoricamente bloqueador, assim como o Darren Fells. É um tight end primordialmente bloqueador, mas que vem recebendo muitos passes, que é uma das características desse novo sistema de ataque do Texans, com o novo coordenador ofensivo, que é o antigo treinador de tight ends. Acredito num jogo muito apertado, com muitos pontos, os dois ataques fazendo muitos pontos. Vamos depender muito do Deshaun Watson ter um jogo acima da média, e também do nosso jogo corrido funcionar. Eu acredito numa vitória apertada de 34 a 31 para os Texans, no meu palpite, com Deshaun Watson passando a bola para mais de 300 jardas nesse jogo, e a gente conseguindo controlar o time do Baltimore Ravens para menos de 120 jardas corridas combinadas, que isso vai ser um grande fator para conseguir vencer esse jogo. Fazendo um breve resumo da temporada dos Texans até agora, aproveitando que esse foi o bye, nós jogamos 9 partidas, 6 vitórias, 3 derrotas. No começo oscilou um pouco, o ataque oscilou um pouco, depois pegou muito mais consistência. O Deshaun Watson começou a se livrar muito mais rápido da bola, escapar do sacks de maneira impressionante. A nossa linha ofensiva melhorou, mesmo abalada por lesões, ela continuou muito bem. Agora completa para esse jogo, depois de 4 jogos, são 4 semanas, 3 jogos sem ter a linha completa, vamos voltar a ter a linha com Tansil, Sharpin, Martin, Fulton e Howard, que tem dado uma proteção excelente para o Deshaun Watson. Nosso corpo de recebedores com os tight ends muito bons, e nós estamos com um ataque muito bom, muito dinâmico, consegue jogadas longas e também é muito consistente em conseguir jardas. Esse é um ataque, um dos melhores ataques em conversão de terceira descida. Também o Texans tem arriscado muitas conversões de quarta descida, Bill O'Brien arriscando muito mais esse ano, e temos conseguido bons resultados. E por outro lado, nossa defesa vem caindo um pouco por causa das lesões de cornerbacks perdendo, e de safeties, a secundária estava muito desfalcada. Por isso nossos números contra jogadas aéreas são péssimos. E depois da lesão do J.J. Watt, a gente perdeu o principal pass rusher do time. O time se acertou um pouco no último jogo. Vamos ver agora, depois do bye, como que vai continuar esse pass rush, essa pressão ao quarterback adversário. E continuando sendo uma das melhores defesas contra o jogo corrido. A principal deficiência desse time dos Texans vem sendo a secundária nesse ano, mas pela primeira vez nós vamos ter a secundária completa depois da troca pelo Conley e com a volta dos jogadores que estavam lesionados. A troca pelo Conley foi por causa das lesões dos jogadores titulares e ele aparentemente vai ser o cornerback 1, é o melhor cornerback do time, então foi um reforço muito importante. Um destaque negativo nessa temporada dos Texans tem sido o time de especialistas, que começou já trocando, nas primeiras rodadas, trocando o punter. O kicker Fairbairn errou muito extra point, errou alguns field goals também, está muito inconsistente. E o retorno de punt e de chute não está existindo praticamente. O DeAndre Carter está muito mal. O Texans nunca consegue boas posições de campo porque praticamente não tem retorno nos jogos. Agora não pode mais fazer troca, só pode contratar algum jogador de free agent. Se o Texans, assim, como no free agent não tem jogadores excepcionais para ataque, para defesa, uma função que o Texans poderia buscar era um retornador. Porque com esse corpo de wide receivers, o DeAndre Carter não vai ter muita chance de jogar mais agora que o Will Fuller voltando de lesão. Então ele ficaria exclusivo para retornar. Se ele não tem conseguido retornar, é a única posição assim, que eu vejo que tem que é possível conseguir no mercado de free agents agora, que pode ter algum impacto no jogo dos Texans. Mas de uma maneira geral, o time dos Texans, voltando todo mundo que estava lesionado, tem um time muito consistente. É claro que se o J.J. Watt tivesse voltado, melhor ainda. Ele seria um time, realmente seria um time que estaria entre os principais brigando para o Super Bowl, já entre a imprensa. A imprensa já reconhecendo isso. Bom, galera, vamos ficando por aqui. Esperamos vencer nessa semana, um jogo muito importante, tanto para a moral do time, quanto para consolidar o Deshaun Watson na disputa de MVP, quanto já pensando em briga pela classificação de playoffs, se vai ser primeiro ou segundo, se vai jogar wild card, se vai ter bye na primeira rodada. Esse é um jogo extremamente importante porque é um rival direto na busca pelo bye, assim como era o Kansas City e a gente conseguiu vencer fora de casa, com Mahomes, com o time completo. Então é o que a gente espera, que a gente consiga essa vitória para dar uma tranquilidade para essa sequência contra Baltimore Colts e Patriots. Para mais informações do Texans, sigam a gente no Twitter, @texanosbrasil. Sempre com notícias, informações, comentando os jogos, os destaques, especulações. E até a próxima. Todos torcendo para uma vitória esse domingo.